E está começando mais um MSPcast, o podcast do prestador de serviços de TI, e hoje um episódio fora do comum. Faremos uma retrospectiva do nosso último ano como podcasters nacionais e internacionais. E traremos alguns dados, informações e novidades para vocês.
É isso aí. Legal demais esse episódio para encerrar esse ano. É um episódio de confraternização, barra retrospectiva, barra anúncios, barra bater papo. Acho que a gente teve um ano muito bacana e a gente precisava encerrar de um jeito diferente, encerrar com a chave de ouro, não ficar apenas aguardando os próximos episódios do ano que vem.
E use aí, como a gente não tem um convidado aqui hoje, cara, use esse episódio aqui para passar o seu feedback pra gente. Aí você pode xingar que o cara que tá convidado que não existe não vai se sentir ofendido, porque não tem ninguém aqui hoje. Então você pode usar esse espaço também democraticamente para expressar a sua opinião de tudo que a gente já fez, como MSPcast, como AD, como Enable, para que a gente possa buscar aí as melhorias para os nossos próximos episódios. Se quiser sugerir temas, novas formas de organização podcastal, novos convidados, fique à vontade para usar esse espaço para que você também possa interagir com a gente, porque hoje você é o nosso convidado. Olha só, sinta-se presente aqui conosco e contribua com esse debate.
Excelente, Boa, é isso aí. Acho que a gente consegue, mesmo que através das plataformas de áudio ou através do YouTube ou do Instagram, interagir com todo mundo que acompanhou a gente ao longo desse último ano. E concordo com você, o grande convidado desse episódio é o nosso ouvinte, é quem está nos acompanhando. E, inclusive, a gente recebeu dados do pessoal lá do Spotify, incríveis, relacionados a quem são esses nossos ouvintes, né?
Vamos expor agora o endereço de cada um.
Né, liberaram uma retrospectiva com algumas informações bem interessantes e vai ser da hora a gente discutir isso e rever um pouquinho, repensar tudo que a gente fez, relembrar, melhor dizendo, tudo que a gente fez. Foram muitas coisas esse ano, foram muitos convidados, muitos temas e aconteceu muita coisa também no universo AD como um todo, né? Vários eventos, webinars, lançamentos de formatos de conteúdo, novidades de produto. Né? Para quem não sabe, a AD é a distribuidora exclusiva da Enable aqui no Brasil e muitas novidades Enable também ao longo desse ano. Então acho que dá pra gente, de alguma forma, manter todo mundo atualizado, colocar aí todo mundo na mesma página. E se a gente falar de alguma coisa aqui, de algum convidado que passou por aqui, algum tema, e você fala, poxa, eu perdi, mas que interessante, fica o convite, já aproveite essas férias, essas pequenas férias que a gente vai proporcionar aí pros nossos ouvintes ao longo do Natal, Ano Novo, para justamente buscar por esses episódios antigos, esses episódios que nós fizemos esse ano, ou alguns outros aqui que a gente vai falar do nosso top 3, que nem são desse ano aqui, mas já fica aqui o convite para que todo mundo assista.
Muito bom. Então, fique à vontade aí também para rever não só os conteúdos dos nossos podcasts, a gente vai comentar também de outras ações e iniciativas que a gente tem aqui na AD. Mas procura lá todo o conteúdo que a gente já desenvolveu, seja ele comercial, técnico, sobre produto, sobre a empresa. Tem bastante coisa aí para que, se você ainda não conhece todas as nossas iniciativas, para que você possa também acompanhar nesses dias aí de recesso. Enquanto você viaja para a praia e pega horas de trânsito, você ouve alguma coisa agradável.
gostei. Que legal ser companhia de férias das pessoas.
De estresse.
Vamos lá. Cara, vamos fazer uma retrospectiva rápida. Eu peguei alguns dados aqui, isso do nosso histórico, tá? Não só desse ano, mas eu queria trazer para todo mundo aqui, para a gente comentar muito rapidamente. Olha que interessante, pessoal. Já foram, tirando esse aqui, 56 episódios de MSPcast ao longo da curta vida dele. Acho que é um número bem expressivo, né? São 56 episódios e por aqui já passaram mais de 40 convidados diferentes. Isso é muito legal, mais de 40 pessoas diferentes sentaram na nossa mesa para trocar ideia, para ensinar, para compartilhar sua experiência, sua história e com isso contribuir com cada um dos nossos ouvintes. Eu acho que isso é um número bem legal, bem expressivo.
Teve cliente, teve não cliente, teve parceiro, teve empresa apoiadora, teve de tudo aqui.
É isso aí, teve especialistas em determinados assuntos, funcionários de outras empresas, nossos funcionários, teve muita coisa legal. É, acho que a gente também conseguiu trazer bastante conteúdo por conta própria, né, através do nosso time. E legal demais. Foram mais de 40 pessoas ao longo dessa jornada. E nós estamos em 10 plataformas de áudio.
Eu nem sabia que existia tudo isso.
Do Instagram e do YouTube. Loucura, né? São 12 formas de acessar o nosso conteúdo, 10 plataformas de áudio, mais Instagram, mais YouTube. Então, se você ainda não segue a gente nas plataformas, não segue a gente no Instagram, não segue a gente no YouTube, aproveita e faz isso enquanto a gente vai te contar um pouquinho mais sobre a história do MSPcast. Um dado interessantíssimo é que daí quando a gente soma essas plataformas, é legal falar esses números, né? Porque dá uma...
Dá um impacto
interessante. Quando a gente soma tudo isso, estamos com mais de 8.400 seguidores no total, na junção aí de todas as plataformas, de todas as páginas que estão onde o nosso conteúdo está sendo entregue, seja o episódio completo, sejam os cortes, as novidades, enfim.
É muita gente.
Mais de 8.400 pessoas acompanhando o nosso conteúdo, é bem legal, obrigado por isso, obrigado mesmo, e parabéns pra gente, parabéns pra vocês que compartilham. É, uma das coisas mais interessantes quando a gente pega a retrospectiva do ano, as estatísticas do Spotify, é que a maior forma de compartilhamento dos nossos conteúdos é por WhatsApp. Então as pessoas estão literalmente compartilhando entre elas, mandando para a equipe, mandando para os amigos, mandando nos grupos de trabalho, grupos de empresários. Isso é legal para caramba, né? É uma prova de que o nosso conteúdo está valendo a pena, que as pessoas estão gostando aí de compartilhar. E para encerrar aqui essa retrospectiva rápida, um dado muito curioso. Eu peguei, de todo o tempo que a gente vem trabalhando o MSPcast, quais foram os 3 episódios mais ouvidos de todos os tempos. E por coincidência, os 3 são do finalzinho do ano passado, finalzinho de 2022. Primeiro lugar, foi um sobre vendas de TI com a participação da Mariana Teoro, nossa especialista de vendas que está aqui no nosso time comercial já há vários anos. Foi o episódio de número 27. Então, se você quer saber mais sobre vendas de TI, cara, corre lá no episódio 27, assim que acabar esse nosso episódio aqui de Boas Festas, de retrospectiva, te aconselho a visitar o episódio de número 27.
Foram todos feitos no nosso antigo estúdio, né?
Foi. Todos esses daqui no anterior. E é isso mesmo, porque foram todos no final do ano passado. É, o episódio de número 23 e o episódio de número 21 também entraram nesse top 3. Episódio número 23 foi um sobre gestão de helpdesk, e nesse os convidados foram o Bruno Bortolotti e o Thiago, que é o gestor técnico lá da Suporte TI, ou da Suporte, né? Tem quem fale Suporte TI, tem quem fale Suporte, eles odeiam quando a gente erra o branding deles, mas vou facilitar para todo mundo aí. Muita gente conhece como Suporte TI, muita gente conhece como Suporte. O Thiago, cara, amigaço nosso. Fantástico esse episódio, eu gostei muito desse episódio, foi o de número 23, sobre gestão de helpdesk.
Eu não estou nos dois mais ouvidos, sim, porque acho que se eu não estiver aqui, ele vai ser bom, bem ouvido.
Olha, eu vou ter que te dar mais uma notícia então, porque o terceiro mais ouvido, acho que você também não tava. Não, você tava sim.
Eu não sei qual é.
Porque o terceiro mais ouvido foi com o Kleber.
Da Qualiserve. Ah, eu tava.
No final do ano passado.
Mas é que ele chama muita atenção. E se eu tivesse, se eu não tivesse, não
diferença. Cara, foi bem legal. Esse daqui foi muito legal também. Foi o episódio número 21. Vale a pena visitar também. Kleber da Qualiserve. A gente bateu um papo bacana. Foi um dos primeiros que nós chamamos de a jornada de um MSP. Uhum. Né? Onde a gente tá trazendo alguns casos legais, algumas histórias de vida sobre alguns empreendedores que fizeram alguma coisa de diferente no mercado MSP e que, de alguma forma, a gente pode dizer que passaram por uma jornada de sucesso, né? Então, é muito legal, cada um com a sua história, de uma maneira totalmente diferente, empresas muito diferentes, mas todas que surgiram ali da vontade de um único técnico e que se transformaram num negócio de sucesso. Isso é muito legal. E esse foi um dos primeiros a jornada de um MSP que a gente fez com o Kleber da Qualiserve. Então olha só que interessante, nosso top 3 de todos os tempos, final do ano passado, tivemos vendas, gestão de helpdesk e a história do Kleber e da Qualiserve.
Pô, ouve os episódios que eu tô aí, cara, eu preciso garantir minha manutenção nesse local aqui, pô.
Mas é que muita gente ao longo de 2023 ouviu também os episódios anteriores. E aí somou, né? É sacanagem, né? E a cauda longa aí.
É, 2 anos aí de conteúdo já. Tudo bem.
Coisa pra caramba.
Vamos ver final do ano que vem como é que vai estar.
É, mas ó, esse ano aqui não dá pra você ficar triste, não. Foi um monte de coisas.
Se eu participar da maior parte deles, possivelmente a chance que eu tenho de estar entre os maiores é alta, então.
Esse ano nós tivemos essa grande novidade, que foi a entrada do Bruno. Isso muito legal. Você já fazia um bico, né? Você sempre brincava que tava aguardando Frila. Ali, tava tentando. E foi legal isso, a gente conseguiu fazer um novo formato, né? A criação de um novo formato com dois apresentadores, dois entrevistadores. Acho que deu certo, né? Sem muito esforço, sem muita bom, burocracia, a gente vai falando com o pessoal.
Fica mais tranquilo dividir também, tá, pensar em coisa diferente, o que vem de você, o que vem de mim. Não pesa só em um, não fica focado só em um, acho que é um...
Já aconteceu de você não poder participar de um, eu não poder participar de outro, e a gente consegue fazer esse revezamento. Eu acho isso muito legal e vou pedir para que o pessoal que está acompanhando a gente que envie mais sugestões de mudanças no formato também, como a gente já falou lá no começo. Mas essa sugestão de que a gente tivesse dois hosts surgiu aqui de uma conversa interna e foi, puta, foi incrível, a aceitação foi ótima, todo mundo gostou muito disso. E é legal a gente ter mudanças, né, pro ano que vem, a gente poder fazer coisas novas. Eu acho que tem muitas possibilidades. Mas assim, 2023 em específico, porque esses dados que eu passei são da história toda da MSPcast, né, ao longo aí desses 3 anos. É, isso mesmo, 3 anos, 2021, 22 e 23. 3 anos de MSPcast. É, mais especificamente em 2023, nesse terceiro ano de vida dele, olha que interessante. Os episódios mais ouvidos, nós também temos um Jornada do MSP. Nesse caso foi com o Sidney, da SL Tech. Você lembra desse episódio? Foi bem legal. Você estava junto. Já foi aqui no estúdio novo, né? Foi aqui no AD Studio, ou no Estúdio AD, ainda não decidimos. Né?
Fala pouco, Sidney, né, coitado?
Mas você sabe que a gente brincou. É, a hora que eu peguei esse dado aqui, a Erika Bonfim, nossa especialista de marketing aqui, é, a gente tava conversando, né, quando eu anotei, ela falou, nossa, peraí, o mais ouvido vocês não falaram. É. A gente já zoou o Sidney no particular sobre isso, então a gente
outras pessoas que já vieram aqui já zoaram também.
É verdade. Mas foi muito legal. Pior que foi legal mesmo, ele contou a história da empresa, a história dele, foi muito legal. Acho que vale também como inspiração, como ensinamento. Como eu falei, cada um dos participantes do Jornada de um MSP tem uma história diferente, mas todos valem de inspiração, valem de exemplo, né? De como a gente pode ter ali um caminho interessante, uma jornada interessante para obter algum sucesso no mercado MSP.
Esse foi o mais de 2023, certo?
O maior de 2023, o mais ouvido de 2023. É o episódio de número 32. Então quem tá anotando aí, ó, as dicas já foram episódio 27, 23, 21 e agora 32. Quase um bingo, né? Aqui vai falando os números, daqui a pouco alguém grita bingo lá do fundo. É, e o segundo mais ouvido desse ano, esse foi muito bacana de fazer, inclusive eu tava sozinho nesse, né, falando desse revezamento, foi com o Victor Okuma, e foi Vendas para Grandes Contas. Cara, foi muito legal, a gente fez remoto, porque ele tava nos Estados Unidos, ele tá estudando em Harvard, então não tinha como ele simplesmente vir para cá, mas foi muito legal, né, ele tá lá na Escola de Negócios de Harvard, justamente... É, estudando mais sobre vendas complexas, gestão comercial. É, ele é um dos destaques de vendas de uma... É hoje a maior empresa de marketing de conteúdo da América Latina, que é a Rock Content. Então foi muito legal essa conversa, porque a gente falou sobre justamente as diferenças do mercado de vendas comum, PME, para o mercado de vendas para grandes contas. E a gente sabe que muitos dos nossos clientes sonham, né, em ter ali um processo de vendas para grandes contas, e talvez não saiba que existem grandes diferenças. Então foi muito legal, é uma dica bacana. Ouvi esse episódio de número 44, é uma dica muito bacana.
Chique esse convidado, hein? Nossa,
direto de Harvard. Chiquérrimo, porra.
Quem diria?
Não é? Muito massa. Muito legal. É, mas teve várias outras coisas também. A gente fez coisa pra caramba. A gente fez episódio interno esse ano. A gente fez episódio com convidados. A gente fez episódios remotos. Episódios presenciais. Esse negócio do remoto, eu era meio contra fazer episódio remotamente. Mas até que deu certo, a gente conseguiu trazer umas coisas legais, né?
Sim, acho que foi muito bom. É, inclusive, assim, a nossa experiência no Esquenta MSP Summit, que a gente vai falar também futuramente, foi uma experiência remoto e, cara, acho que deu super certo. É, a organização assim, do episódio em si, a forma como a gente esquematizou aqui, ficou muito bom. A gente colocou um retorno pro participante aqui na frente. Parecia mesmo que a pessoa estava aqui com a gente.
É divertido.
E acho que não perdeu nada em conteúdo, assim. Eu lembro o episódio da Vanessa, que a gente fez o Esquenta, e foi incrível, assim, acho que o debate gerado ali foi muito bom, e o formato não prejudicou em nada. É. Foi muito legal.
Dá pra gente pensar em novos convidados, sem essa barreira da localização, né, da presença física, porque a gente tá em Indaiatuba. Pra quem não sabe, a Adi está em Indaiatuba, interior de São Paulo, é a cidade onde nasceu o nosso fundador, Rodrigo Gazola. Por esse motivo, a empresa fica aqui. E nós atendemos de Indaiatuba o Brasil todo. Então é natural que a gente atinja gente de todas as regiões do Brasil. E nós já recebemos aqui no nosso escritório e também no nosso estúdio gente de todo o Brasil. Mas é difícil muitas vezes para as pessoas se locomoverem, virem para cá. Enfim, por N motivos, agenda, distância, etc. E talvez fazer episódios remotos seja a grande solução, né?
Nossa, sabe um cara que você tá falando agora que a gente nunca chamou ainda, mas é difícil pra logística? Marcelo.
Marcelo, da M3. Diretamente de Cajazeiras, Paraíba. Legal demais, hein?
Trazer ele, contador de histórias.
É, Marcelão, se você estiver assistindo a gente ou estiver ouvindo a gente, já fica o convite, manda uma mensagem pra gente aí, pra gente combinar, tá? Se
mas
você não mandar
aqui,
essa mensagem, se não mandar a mensagem, a gente sabe que ele não tá ouvindo... Aí a gente vai mandar uma mensagem pra ele já xingando, né? Fala, pô, por que você não tá ouvindo o MSPcast? Sacanagem, hein? A gente cita o cara e o cara não tá acompanhando a gente.
Quando que sai esse episódio?
Esse aqui sai um pouquinho antes do Natal.
Hoje então, no
tá
Natal
gravando...
eu vou mandar um Feliz Natal pra ele. Se ele não tiver mandado antes, eu já vou xingar
boa.
Ele.
Boa. A gente tá gravando essa conversa aqui muito próximo do Natal, hoje é dia 12 de dezembro, né? Vocês devem estar nos ouvindo ou assistindo mais próximo ainda do Natal, lá pelo dia 20, 21, 22. Então... dá tempo dele ouvir e a gente cobrar no dia 25 um retorno. E no dia 26 ele já vem gravar. É isso, né?
Ah, é isso mesmo.
Óbvio, né?
É fácil pra ele vir, né? É bem fácil.
E ele que se vire.
Não tem, acho que, nenhuma data festiva que ele vai ter que ficar com a família. Uhum.
O que é o Natal perto do MSPcast, né? Ah, muito bom. Marcelão, venha. Vai ser bom demais. E você falou que o pessoal não tá ouvindo os seus episódios?
Não tá.
Olha isso. Esse ano, 94% de crescimento nos ouvintes. Ou seja, a gente quase dobrou o nosso público. Tudo que a gente acumulou em 2 anos, né? O primeiro e o segundo
ano. Superamos em 1.
A gente fez em 1. Então a gente já dobrou a velocidade de crescimento. Junto com isso, a gente mais do que dobrou a quantidade de episódios ouvidos. Quantidade de streamings. O pessoal do Spotify liberou pra gente esse dado. 128%. 128% de crescimento no número de streamings. Ou seja, de crescimento no número de episódios ouvidos ou minutos reproduzidos, né? Isso é legal pra caramba. Porra, a gente cresceu aí quase uma vez e meia.
Eu tenho mais gente ouvindo e a proporção de minutos ouvidos cresceu mais do que mais gente ouvindo. Então As pessoas da base ouviram mais, ainda assim.
As pessoas estão ouvindo mais episódios e mais pessoas estão ouvindo esses episódios. Legal pra caramba. Mas isso também é reflexo desse terceiro dado aqui que foi liberado, que é em relação ao volume de criação. Esse ano de 2023, a gente criou 134% a mais do que nós criamos em média do período anterior. Ou seja, a gente mais do que dobrou o volume de criação. Isso é legal, é um esforço aí coletivo. É um esforço dos nossos convidados que vem, é um esforço nosso, esforço da nossa equipe, tanto a equipe de produção quanto a equipe de divulgação, todo mundo que faz parte aí, e claro, do próprio incentivo AD, que permite aí pra gente essa liberdade de criar o MSPcast sem nenhum tipo de dificuldade. Né? Essa liberdade é incrível demais pra gente poder trabalhar o MSPcast no formato que todo mundo que tá acompanhando gosta, e é isso. E se você achava que a Adi não tava por trás, tá muito enganado.
A gente nem tá na Adi aqui,
né? Imagina, né? Eu brinco com esse negócio de Adi Studio ou Studios Adi, não decidimos ainda, eu lembro sempre. E referência de velho agora, hein? Tem que colocar até aquela...
Referência de velho!
A grande família. Agostinho Carrara. Todo mundo conhece o Agostinho Carrara. Quando ele montou a empresa de táxi dele... A empresa de táxi dele chamava Carrara Táxi Carrara, porque ele não tinha decidido ainda se ia ser Carrara Táxi ou se era Táxi Carrara. É a mesma coisa.
Adi Studios Adi.
Adi Studios Adi, que a gente não decidiu ainda. Muito legal. E ó, pra encerrar esse monte de número, isso daqui me deixou muito feliz mesmo. A gente conseguiu também, através do Spotify, as informações...
Tem um amigo lá dentro, né, que passa as informações.
Não, eles fazem isso, acho que pra todo mundo.
Ah,
mas é que falando desse jeito fica mais bonito, né, parece que é exclusivo. É, mas a gente conseguiu, através deles também, a informação relacionada aos nossos top fãs. E isso, cara, me deixou muito feliz, olha só. Nós estamos...
Meu pai tá aí nessa lista.
No to... Ah, certeza, certeza. Minha mãe também. Nós estamos no top 10, ou seja, nas 10 coisas mais ouvidas no Spotify, tá? 10 coisas mais ouvidas no Spotify para 260 pessoas. Então tem 260 pessoas que conseguem nos ouvir mais do que escutam sua música preferida. Isso é legal pra caramba. Estamos no top 10 de 260 fãs. Mas o mais legal é quando a gente vai afunilando. No top 5, nas 5 coisas mais ouvidas de 200 fãs. Mas o mais legal é top 1 de 85.
Top 1 é muito bom.
Cara, legal demais. Tem 85 pessoas. Eu não faço ideia de quem são essas 85 pessoas. E esse número, ele, quando a gente fala lá de 8 mil seguidores, pode parecer pouco. Mas, cara, é legal pra caralho. Tem 85 pessoas que escutam o MSPcast mais do que qualquer outra coisa. Mais do que qualquer outro podcast ou músico, etc. Tem gente que realmente só escuta a gente.
Paga o Spotify só pra isso.
Não é? Legal demais. Quem são essas 85
pessoas?
Paga
nós aí, eu te mando o episódio em, né? Por e-mail. Tipo,
faz um streaming particular, né? Vamos criar um clube de assinatura aí. É, mas é sério, cara. Tem 85 pessoas. Isso é legal pra caramba. Manda mensagem
pra gente.
É 1%
da nossa base.
É, e essas pessoas com certeza estão ouvindo a gente nesse momento. Então já vou deixar aqui o pedido. Manda uma mensagem pra gente falando, cara, escuto muito vocês, escuto todos os episódios. A gente já vai saber que vocês estão aqui nesse top 1, 5 ou 10. Manda mensagem ou pelo Instagram, ou pelo YouTube, ou pelo próprio Spotify. Os três formatos, das três formas a gente consegue receber mensagens, tá? Nos outros agregadores a gente não vai receber essa mensagem. Usem o Spotify, Instagram ou YouTube pra isso. Pode ser no comentário de um vídeo, pode ser no inbox do Instagram, ou através das caixinhas.
É o maior ouvinte? A gente mandar um presente? Não?
A não ser que a pessoa se identifique,
mas
de alguma
todo mundo
forma.
Vai falar, né?
É. A gente não tem como ter o dado, né? LGPD, né, bro? E a privacidade do cara, imagina? Aí a gente pega lá os dados, endereço do cara, não vai rolar, eu acho. Tô partindo do princípio que não dá por conta disso, da LGPD, mas não custa a gente tentar. Manda mensagem, vai mandar mensagem. Aí, mano, cara, nada a ver. Primeiro episódio. Falei, vou ganhar um brinde ali, mano. Da hora, da hora.
A gente podia até trazer essa pessoa aqui, né?
Podia. Seria incrível. Aí é a Dona Araci.
Talvez. É a Alexa da Dona Araci.
É, exato.
Pode ser que na retrospectiva da pessoa apareça o podcast mais ouvido. Ela pode mandar isso pra gente como prova.
É verdade, é verdade. Olha, eu tô ferrado, porque se eu mostrar a minha retrospectiva, o MSPcast tá em terceiro lugar. Tá em terceiro lugar, mas não é culpa do MSPcast, eu escuto todos os episódios.
Outros.
É que os outros soltam mais episódios que a gente, e aí eu escuto muito. Puta. Mas isso é legal. Quem tem o MSPcast no top 1 da retrospectiva do Spotify?
Tira um print e manda pra gente.
Show, show,
uma
show.
Camiseta.
Legal demais, hein? Gosta daí?
Eu não sei se essa tem mais. Pode ser que a gente faça um modelo novo ano que vem e a gente faça umas extras.
Gosto da ideia. Gosto bastante da ideia.
A Insider mandou mensagem querendo patrocinar a gente esses dias.
É, nossa. Vai ter o cupom MSP12?
Vai.
Como todos os podcasts do Brasil. Esse negócio de cupom em podcast virou piada já, né? Da hora isso. Muito bom,
não,
muito
se
bom.
Você quiser comprar na Insider, a hora que você termina a compra, eles dão um cupom pra você divulgar.
Eles dão. Você coloca Insider 12 e vai funcionar do mesmo jeito. A gente devia fazer isso.
Sim.
É uma jogada de marketing maravilhosa. Adorei. Agora, Bu, números por números, não querem dizer nada. Mais importante a gente falar sobre que tipo de conteúdo, que tipo de informação, que tipo de educação, ensinamento o MSPcast ele leva. Até porque o MSPcast, ele... Por mais que a gente se divirta fazendo, e acho que quem acompanha a gente também se diverte ouvindo, ele não é necessariamente um conteúdo
de produto,
de educação, de diversão, né? Não é entretenimento. É uma questão voltada ao desenvolvimento das pessoas.
Não é feitiçaria, é tecnologia.
É tecnologia. Então a gente tá falando de muitos assuntos diferentes aqui. E assuntos bons pra caramba, né? A gente falou de, vamos ver se você lembra, e se eu lembro aqui também, quem eram as pessoas e coisas interessantes que a gente teve aí ao longo de 2023.
Difícil,
eu anotei aqui os temas. Anotei todos os temas que a gente conversou esse ano. A gente conversou sobre serviços gerenciados.
Com todos.
Eu lembro que a gente teve, no mínimo, um episódio 100% dedicado Sim. aos fundamentos de serviços gerenciados. Acho que foi com o Rodrigo Azola. Mas todo mundo a gente
todo
fala
mundo
de serviços
um
gerenciados.
Fala.
A gente teve episódio de cibersegurança. Eu lembro que a gente teve cibersegurança com o Danny Roger.
Esse foi no Esquenta, né?
Não.
Não?
Antes, a gente teve um episódio, a gente conheceu ele por conta do episódio do MSPcast e depois ele acabou se transformando em palestrante do MSP Summit, que a gente já vai falar também mais do MSP Summit. Ah, mas várias coisas sobre cibersegurança a gente abordou aqui. Que eu me lembro agora de cabeça, teve o Danny, a gente teve também com o Bruno Bortolotti, o Bin, a gente também teve conteúdo sobre cibersegurança. Nós falamos de marketing, nós tivemos dois episódios de marketing, nós falamos sobre redes sociais. A Erika participou também deste redes sociais. Nós tivemos um outro onde a gente falou especificamente de marketing interno de um MSP, com a participação da Dani da Strat, que é a gestora de marketing.
Esses aí eu não tava em nenhum, viu?
A gente teve de Customer Experience
com o da DNA CX. Como é que é o nome dele? Desculpa, amigo, esqueci seu nome. Diogo Kramer.
Diogo, isso aí.
Incrível episódio, inclusive.
Foi legal.
Fiz sozinho, esse foi muito bom.
O conteúdo é incrível. Foi legal mesmo, esse foi muito legal. E vendo, eu não tava. Por isso que deve ter sido tão legal. A gente falou de proteção web. Proteção web, eu acho que foi interno, hein? A gente falou de proteção web.
Foi, sim.
Mas foi interno. A gente falou de atendimento ao cliente. Aqui eu lembro que a gente teve alguns. A gente falou de atendimento ao cliente com a Desk Manager. Acho que quem tava no dia foi o Fábio e o Matheus.
Que eu não tava.
Mas a gente também teve outros de atendimento ao cliente. Falando de CS também, além do Diogo, teve outros de CS.
Teve o do Coend Helpdesk, né?
Teve do Coend Helpdesk,
um
verdade.
De atendimento ao cliente também.
Tá aqui, Helpdesk, na minha listinha. Cloud. A gente falou de cloud. Mais recentemente, saiu há alguns dias atrás também, um especificamente sobre servidores, a briga, né, do local versus nuvem, redes híbridas.
Senhor MS Server.
Foi bem legal. A gente falou de gestão de pessoas, porque nem tudo é tecnologia, porque a tecnologia não serve pra nada se não tiver uma pessoa apertando o botão e as pessoas apertam errado.
A IA não vai tirar o seu emprego.
Né? A não ser que você não sabe usar IA. E a gestão de pessoas foi muito legal. A gente conversou com o Fábio. Fábio, que é um consultor de RH, muito bacana, que já atendeu empresas gigantes no Brasil, inclusive a AD. E foi bem legal essa conversa. Nós tivemos também outros conteúdos sobre segurança da informação. Tivemos conteúdos sobre comunicação. Comunicação foi bem legal. A gente teve conteúdo de comunicação com o Ricardo. Lembra? Ricardo, da TDA. Trabalha com comunicação audiovisual, produtor já foi produtor de televisão, etc. E que passou por um problema de saúde muito grande e perdeu a voz. Né? E o trabalho dele era falar, né? Entre outras coisas. Foi muito legal esse episódio. Fica aí a dica para vocês procurarem. Acho que foi O Poder da Comunicação,
isso.
O título. Né? Pesquisem aí, eu não tenho o número do episódio aqui, mas tá fácil de achar. A gente falou de gestão de patches. Um assunto bem técnico, mas ao mesmo tempo totalmente necessário, porque as pessoas desprezam a questão da gestão de patches, tratam isso como sendo uma coisa muito supérflua. Foi muito legal esse episódio. Nós também falamos sobre carreiras tech, que você comentou agora de pouco. Foi bem legal esse de carreiras também, né? Como que a gente chegou até ela?
Foi no Esquenta, não foi?
Acho que foi antes do Esquenta. Não tenho certeza. No Esquenta a gente conversou com o Dani, porque era palestrante. A gente conversou com três palestrantes no Esquenta. O Dani, o Cezão e a Eleonora.
Ah, é verdade. É verdade.
Porque ela é Vanessa, né?
Vanessa.
Vanessa, a gente conversou com a Vanessa.
Vanessa
Carinha. Acho que foi na mesma época, também foi
com
a
remoto,
mesma carinha, porque a gente montou
verdade.
O mesmo formato. Mas e ela trabalha especificamente com recrutamento tech, né? Foi
recrutamento
isso.
E marketing, né?
Verdade, verdade.
Foi muito legal. Eu não sei como
caramba.
É que a gente chegou até ela, não.
Cara, mas foi muito legal esse episódio.
Muito bom, Vanessa, show de bola.
É mesmo. Foi bem legal mesmo, procurem aí, sobre carreira. É, a gente falou sobre vendas, tanto do Victor Okuma, que ficou aqui em segundo lugar desse ano, mas também em algumas outras situações. É, a gente falou de empreendedorismo, tivemos várias questões de empreendedorismo, tanto nos jornadas do MSP, como em outros casos. Tivemos um episódio bem focado nisso também, com o Rafael Bernardes.
Verdade.
Foi legal esse episódio. De Helpdesk, já falamos também com o Coen, né, que você citou. Tivemos um episódio, dois episódios sobre o MSP Summit, que foi com convidados especiais da Enable, que foram os gringos que estavam por aqui.
Stefan, Victor,
o Ewan.
Ewan e a Camila.
E a Camila, isso aí. Camila que é brasileira, mas se tornou gringa, né? Ela tá em Portugal há mais tempo do que ela ficou no Brasil.
Pronto. Quando o cara fala pronto,
é, você já sabe que se entregou pra Europa. Inclusive, Camila, um beijo se você estiver ouvindo, não leva a mal a brincadeira. E MSP Summit foi legal. Falamos, nesses do MSP Summit, a gente também falou de backup, falou de acesso remoto, falou de várias novidades, falou de produto, falou de mercado, falou de bastante coisa interessante. Mas teve episódio também dedicado exclusivamente a backup e proteção de dados. Foi bem legal esses episódios mais técnicos. Eu gosto porque a gente acaba misturando, né, um pouco de tecniquez, um pouco de produto com conceito, com mercado, com boas práticas, com risadas. E a gente fala muito a língua nossa, né, do nosso mercado, do nosso povo aí.
É, backup é o queridinho, né? Sempre tem coisa pra falar, sempre tem gente interessada.
Sempre tem, legal demais. A gente teve vários outros assuntos, inclusive os jornada. Dos jornadas, eu separei aqui, só pra gente ter essa citação aqui muito rápida, pra agradecer. 6 parceiros nossos vieram pra contar um pouquinho, né, da sua história. Foi o Fábio da Brusa, o Sidney da SL Tech, o André da Strat, o Kleber da Zamac, o Paulo da Relive e o Guiral da Blocktime. Todos eles estiveram aqui esse ano, especificamente aqui nesse estúdio, onde a gente fez o Jornada. Foi bem legal. Eu gosto do Jornada. Eu acho um formato muito bacana, né? Entre um episódio e outro, onde a gente tem um ensinamento, onde a gente tem um conteúdo mais voltado a um único tema, ter essa visão geral, né, de como foi a formação das empresas, ajuda bastante, né, para quem está começando poder se inspirar. Muito bom. Legal demais, mas além dessa retrospectiva aqui, onde a gente ficou basicamente falando de tudo que aconteceu esse ano, o MSPcast, como a gente já comentou, é uma iniciativa da AD, então conta com o apoio da AD na sua construção, e por conta disso, nada mais legal do que a gente falar um pouquinho também sobre o que a AD fez ao longo desses últimos 12 meses, né, Bu? E teve bastante coisa.
Muito, muito evento, muita iniciativa, muita coisa online. Ganhamos prêmio, não tá aí, tem que pôr.
É verdade, fomos premiados, mais uma vez, é o quinto?
Quinto.
Quinto prêmio da AD.
Demos prêmios.
Vários. Acho que
você
foram 9.
Ganhou um prêmio.
Até eu ganhei um prêmio. Foram 10, então. Foram 10 prêmios esse ano. Foi bem legal. A gente teve, já que entrou o assunto dos prêmios, a gente teve um evento que aconteceu na Áustria, né? Um evento organizado pela Enable, especificamente para os distribuidores. É a conferência anual de distribuidores. E nesse evento, entre outras coisas, nós recebemos esse prêmio que o Bruno acabou de comentar, foi o quinto prêmio da AD, onde a gente foi homenageado, né, por ter a nossa capacidade aí de geração de negócios, a nossa capacidade de expansão e de crescimento no nosso mercado, mesmo sendo um mercado emergente, como eles mesmos chamam, né? E isso é muito legal, pra gente é um baita reconhecimento.
Entre muitas outras coisas, né, teve uns prêmios.
não lembro do que você falou. Eu realmente não me lembro dessa parte, não sei porquê, apagou da minha cabeça. A gente teve também, no nosso evento, no MSP Summit, né, a entrega dos nossos prêmios, que você também comentou.
Seus parceiros aí que se destacaram ao longo do ano. A gente tem 5 ou 6 categorias, se eu não me engano. A revelação, o suporte do ano, os prêmios do produto.
O Rookie é a revelação,
revelação,
né?
Revelação. N-Central, N-Site, Cove e o MSP do ano.
É isso aí. É bastante coisa, legal pra caramba. E a gente fez isso tudo no MSP Summit. O MSP Summit, se você não acompanhou, perdeu, porque foi incrível. Foi a 9ª edição do MSP Summit, que é o maior encontro de serviços gerenciados aqui do Brasil, principal encontro para provedores de serviços de TI e para gestores de TI de uma maneira geral. E é legal que esse ano a gente teve várias novidades, né? Foram 2 dias de encontro em São Paulo, os dias 19 e 20, é isso? 19 e 20 de outubro de 2023. Dia 19, que é o dia do profissional de TI, né? A gente conseguiu cravar a data, foi muito legal. A gente, no MSP Summit, teve... Cara, números de novo, né? A gente teve quase 800 pessoas inscritas. Presencialmente, a gente bateu próximo de 500 pessoas, fora as 186 pessoas online assistindo no virtual. Então foi bem legal mesmo. A gente tá falando aí de 700, 800 pessoas envolvidas. É legal pra caramba, acho que reflete um pouquinho do resultado, né? Que todo esse ecossistema de conteúdos ele tá trazendo pra todo mundo.
É, e foi um formato diferente esse ano, 2 dias. Um conteúdo muito mais plural, né? Não só falando muito de produto e empresa, uhum. Tinha gente de todos os lugares possíveis, de vários assuntos. A feira de negócios foi muito bacana, né? O formato que a gente fez lá, se você estava lá, você se lembra, mas para quem não foi, a feira estava em volta dos palcos, então era o mesmo ambiente para consumir conteúdo e para fazer o network. Então acho que foi bem acertado, assim, acho que a construção do evento esse ano. Para mim, assim, no formato, foi um dos melhores que a gente já fez. Foi um evento muito bacana de participar, de organizar, de estar lá também e de coleta dos frutos que isso gerou.
Foi legal mesmo. E nesse evento, além da gente ter toda a parte educacional com as palestras e o networking através da feira e de todas as dinâmicas que a gente proporciona, é o momento onde a gente comemora e faz o nosso grande happy hour da comunidade MSP. E um pouco antes disso, a gente faz a entrega dos prêmios, né? Até a nossa sessão de gala ali. Mas é legal a gente comentar de uma outra coisa que aconteceu esse ano, vai acontecer de novo no próximo, que essas pessoas que ganham esse prêmio no MSP Summit, e todos aqueles que são indicados aos prêmios, fazem parte de um grupo de elite, que é o Elite Group da AD, né? E o Elite Group da AD tem o seu próprio dia, né? Esse ano aconteceu Sim. Em março o encontro. Como foi?
Exatamente. Todas as empresas que fizeram parte da premiação, elas se reencontram novamente no ano para um evento exclusivo para essas pessoas, para que a gente possa aprofundar um pouquinho mais tanto a parte de networking para essas empresas premiadas, quanto o próprio conteúdo, né? Para a gente poder focar mais em entregar o conteúdo de fato para quem está ali no evento. E é um evento totalmente gratuito para as empresas que estão participando e foram premiadas. Então a AD arca com tudo, hospedagem, alimentação, evento, o cliente só precisa se preocupar em vir. Uhum. Né? Esse ano, a gente realizou no Royal, que é um hotel aqui em Indaiatuba. Então toda a parte de hospedagem, alimentação e evento foi lá no mesmo local. Foi muito bacana, a gente contou aí com quase 60 pessoas de 20 empresas diferentes na média. E foi muito bacana, acho que tanto na parte de conteúdo quanto de networking foi um evento bem proveitoso, assim. Para algumas empresas, inclusive, vale mais do que o Summit, porque é para a empresa que já está há mais tempo com a gente, é um conteúdo mais focado na demanda do dia a dia que ele tem. Então,
ele já tem uma maturidade também, né?
Vale muito a pena para quem aí quiser se esforçar nos próximos anos para estar presente nesse evento, eu acho que faz total sentido.
Tem um networking mais seleto também, tem uma qualificação melhor, né? O público.
Tem um tempo de qualidade maior junto, né? Porque é um público menor, então tem menos distrações. O foco é esse mesmo, então eu acho que o resultado final, assim, per capita, ele é bem mais. O ROI desse evento é bem bacana.
É legal. Eu tô com a camisetinha aqui do MSP Summit, né? Que eu acho que a gente. Em relação a eventos, está muito bem servido com o Elite Group Day e MSP Summit.
E tudo que a gente participou, né?
E a gente participou de coisa pra caramba. Ó, em outubro, a gente estava na Futuricon, expondo na Futuricon, foi bem legal. Agora, em dezembro, nos últimos dias, a gente participou do TSC, que é o Daystart Conference, no comecinho do mês, do Evolute, do Congresso de TI, bem legal. Acho que essas participações são incríveis, a gente consegue sentir o mercado, diferentes públicos, interagir com todo mundo. E a gente encontra cliente, amigo em todo lugar que a gente vai, né? Sempre tem alguém.
É igual praga.
É, e é legal que a gente sempre escuta as mesmas coisas, né? Por exemplo, porra, Luiz, acabei de receber um e-mail seu. Né, um monte de e-mail. É, ou então, nossa, tô escutando muito sua voz, tô assistindo muito seus vídeos, Bruno.
O Luiz tem uns robozinhos que trabalham por ele, é legal, enquanto ele, né, descansa.
É. Não, não sou o único agora, né?
Trabalha enquanto ele dorme.
Isso, também conhecido como coloca uma automação, mas vai descansar, pelo amor de Deus. Uma outra coisa legal, você falou do esquenta. Pra quem não sabe do que o Bruno tava falando, você citou esquenta algumas vezes. É, a gente fez, esse foi o segundo ano do esquenta.
Segundo ano do esquenta.
A gente fez um evento online antes do MSP Summit, antes do nosso encontro presencial, para realmente aquecer os motores, né? O nome disso tudo. E a gente consegue trazer parte do conteúdo que vai ter no MSP Summit, convidando alguns palestrantes para trazer uma palhinha. A gente também aproveita para confraternizar um pouco, para conversar com o nosso público, sentir o que é que tá acontecendo, dar spoilers de como vai ser o evento. Libera uns ingressos de graça, libera uns cupons de desconto, faz uns sorteios. É legal pra caramba. E esse ano a gente se divertiu, né? A gente brincou de mecânico de computador. Se você perdeu, cara...
Dá pra ver ainda? Tá disponível?
Dá. Tá no YouTube da AD. Tá no canal do YouTube da AD. Vocês vão ter o privilégio de ver a gente usando...
Macacão.
Alta tecnologia, né? De macacão e tudo mais. Foi bem divertido. E de meia aqui no estúdio, né? Pra não pisar no chroma key com o tênis. Foi bem interessante. Bem legal mesmo. Com a participação do Rodrigo também ao vivo. Foi bem legal.
Sem o suporte. Fui subir em cima.
É, sem suporte dessa vez. É, a história do suporte é engraçada. É, e foi isso. O esquenta foi bem legal. Aconteceu em setembro, segundo a minha colinha aqui. Mas, ó, em maio a gente teve o Empower da Enable.
Que ano que vem tem de novo, viu?
Você foi Empower esse ano, né?
Foi esse ano.
Como foi?
Foi muito legal. É, cada vez mais a Enable, ela tem... Não vou dizer revolucionado, mas ela tem alterado o formato dela. A gente percebe que a cada ano, cada vez mais os eventos estão mais presentes na nossa vida e ela tem tentado fugir um pouquinho desse formato tradicional de evento. É, até porque é um evento exclusivo para cliente. Claro que quem é não cliente pode ir também, mas os conteúdos são voltados para clientes. E o formato ele vem se alterando. Inclusive o do ano que vem já vai ser completamente diferente. A gente vai ter um evento aí de quase uma semana inteira de conteúdo, com trilhas pré-definidas e conteúdos sequenciais, onde você precisa... O conteúdo anterior é pré-requisito para o próximo, então é como se fosse realmente um workshop aí de 2-3 dias seguidos. E promete bastante para o ano que vem, tá? Se você é parceiro aí da AD, tem interesse em ir, a entrada no evento para os clientes AD é gratuita. Então, durante o evento lá, que normalmente se cobra, acho que são $399 por participante, os clientes da AD têm essa entrada garantida, não é barato, e a alimentação está inclusa no evento durante esses dias. Então, aí de terça a sexta-feira que a gente está em evento, alimentação, que é um grande custo para uma viagem internacional, que se gasta aí na média $50-$60 por dia, também é um custo que você não vai ter. Então, basicamente, o que a gente paga é hospedagem e deslocamento, né, translado, avião e a hospedagem em si.
O que cada um paga, né?
O que cada um paga individualmente. É, o MSP do ano do Summit desse ano ganhou todo o custeio do evento pro ano que vem. Então o pessoal da Strat aí tem direito a levar uma pessoa sem qualquer tipo de custo pro evento, que vai estar lá com a gente. Já tem bastante parceiro interessado, então se você tem interesse também em fazer parte dessa empreitada conosco, vamos lá que vai ser muito legal. Não precisa dominar 100% o inglês, tá? Com uma pequena carga aí de língua estrangeira, você já consegue aproveitar bastante coisa. É claro, a experiência fica muito mais bacana, inclusive para você interagir com outros MSPs ao redor do mundo, se você tem um domínio da língua. Mas fora isso, o próprio networking da comitiva brasileira é algo muito forte. A gente passa perrengue todo mundo junto, cria laços fortes todo mundo junto. É muito bacana essa experiência de a gente se conectar realmente com os clientes numa rotina diária ali. A gente vai todo mundo dormir no mesmo hotel, vai se alimentar nos mesmos lugares, então acaba sendo um passeio também, um entretenimento muito bacana. Considere ir, porque acho que é um investimento que vale muito a pena, e você já une uma viagem aos Estados Unidos aí, que é algo que geralmente muita gente faz, como passeio mesmo. Então manda sua esposa fazer compra, você fica no evento uma semaninha, depois você aproveita com ela, planeja essa viagem, se não pro ano que vem, pro próximo, que é muito bacana.
É, é bem legal mesmo. É legal pra caramba, vale a pena. E o desse ano foi muito bacana. Quem foi esse ano? Você lembra de cabeça?
Quem que foi de cliente?
É.
O Paulo da Relieve foi.
Paulinho Salomão.
Acho que foi só ele, será que não?
De parceiro, só ele esse ano?
É porque foi na Europa.
Eu lembro que ele tava... É verdade. Ele tava, acho que, visitando os pais. Em algum...
Que moram em Londres.
E isso. Aí ele aproveitou pra ir pro Empire. É verdade, esse ano teve só na Europa. Teve só na Europa. Isso dificultou um pouquinho, né? O ano que vem volta pros Estados Unidos.
Volta pros Estados Unidos. Ano que vem vai ser em Frisco. Em Dallas.
Acho que isso é em Dallas.
É bem, bem isolado, assim, o lugar que vai ser. Vai ser no hotel, inclusive, que acontece o PGA Tour Golf nos Estados Unidos. Inclusive vai ter um campeonato de golfe interno da Enable para os participantes.
Isso me lembra.
Na segunda-feira.
Isso me lembra 2015.
Mas o que o Luiz comentou foi uma confraternização que a Enable fez num golfe, que estava incluso, era tudo pago. E foi uma verdadeira festa, porque a gente mais bebeu do que jogou golfe.
Foi em Washington, né?
Mas o desse ano é um campeonato mesmo, assim, você tem que pagar a inscrição, são vagas limitadas. Não tem instrutor, no nosso tinha os instrutores, tinha uma galera que manjava mais, ensinava a gente, foi muito mais fácil. Agora
não,
fazer
nada, né?
É um campeonato mesmo, que acontece na segunda-feira pré-evento. Aí o evento é terça, quarta e quinta, e sexta é o Elite deles, que temos parceiros brasileiros também que fazem parte do Elite da Enable, que vão ter entrada garantida nesse evento também. Então é uma semana aí completa de atividades. É, nem todos os dias são obrigatórios, então pô, tem um dia que eu não sou Elite, mas estou na comitiva, vou passear na sexta. Tranquilo.
Aproveita, vai comprar roupa, vai passear, vai tomar cerveja. Sempre tem alguma coisa pra
fazer.
Vale
muito a pena, sim. É.
Muito legal. A gente também teve muita coisa aqui no Brasil. Além de tudo que eu já tinha comentado, mais dois conteúdos eu quero destacar. Nós fizemos o Dia Mundial do Backup em março. Dia Mundial do Backup é sempre no dia 31 de março, é um dia antes do dia do tolo, né? Porque quem faz backup se antecipa, né?
Quem não faz é o tolo do outro
dia.
É
isso aí. E então, dia 31 de março, como sempre, já mantendo essa tradição, nós tivemos o Dia Mundial do Backup, foi muito legal a participação do Stefan.
Não é mais Dia da Mentira, Dia do Tolo, agora que fala?
É, dia do Tolo é o nome original, né? Aqui no Brasil a gente chamou de Dia da Mentira. Dia do Tolo é a criação original, na verdade é uma data americana, né? A gente chupinhou aqui pro Brasil como Dia da Mentira, e surgiu a questão do Dia Mundial do Backup por conta disso, inclusive com uma espécie de juramento, é mó legal, de promessa, assim, juro solenemente, fazer backup de todos os meus dados, é bem legal. Acho que, se não me engano, surgiu numa comunidade do GitHub, algo assim. E a ideia de ser no dia 31 por causa disso, porque a data original do dia 1º de abril, nos Estados Unidos, se chama Dia do Tolo, né? E porque o cara é enganável e comete erros. É nesse sentido. Por isso que a gente trouxe como Dia da Mentira. E por ser enganável e cometer erros, nada melhor que fazer backup no dia anterior. Né? Pra não ter esse problema. E surgiu dessa brincadeira, a gente acabou se apropriando aí do dia 31 de março também. Porque eu acho que é uma data muito legal pra gente celebrar o backup, celebrar a proteção de dados. E a gente tradicionalmente faz um conteúdo educacional bem interessante. Sempre envolve muita gente acompanhando ao vivo. É bem legal mesmo. Vale a pena vocês darem uma olhada caso vocês tenham perdido. E presencialmente, nós fizemos um roadshow esse ano. Foi em abril, foi na região sul. Nós tivemos em Joinville, Curitiba e Porto Alegre. Então nós pegamos o avião, fomos para a região sul, pegamos um carro, literalmente fomos rodando aí pela estrada. E foi bem legal porque a gente conseguiu fazer 6 encontros no total. 3 para parceiros e 3 para não parceiros, mas que queriam ouvir o nosso conteúdo, queriam nos conhecer, e nesses 6 encontros a gente teve um resultado bem interessante, a gente conseguiu levar a palavra dos serviços gerenciados, né, evangelizar o
Rodrigo
Sul,
de Pastor, né?
Ali todo divulgador ali do conteúdo. Isso é bem legal, brincadeiras à parte, isso é sempre bacana, porque a gente consegue trocar ideia, confraternizar, tomar um café junto, discutir serviços gerenciados, cada um coloca suas dificuldades, um aprende com o outro, é um momento de networking bem legal. Né? O roadshow foi incrível, acredito que no ano que vem a gente tenha também pelo menos um, talvez dois, duas, pelo menos duas, uma, talvez duas viagens, melhor dizendo, para que a gente possa levar conteúdo aí para outras regiões, quem sabe logo logo a gente pode ter alguma novidade aí.
Show. Né?
E além de eventos, de conteúdos, etc, esse ano a gente intensificou o Office Hours, né? E nós mudamos o formato do TechWalk, que ainda vai passar por mais uma mudança, criando o TechWalk Hub. É um hub de conteúdos técnicos, então pesquisa aí TechWalk Hub, e a gente vai deixar o link também em algum lugar.
É só entrar no suporte.ad.com.br, lá tem o link direto para o TechWalk Hub.
Mais fácil, né? Lá no Hub a gente tem vídeos gravados com dicas, com boas práticas, tem as dicas aprofundadas, tem as lives de releases, né? Ou seja, de revisões, onde a gente passa as novidades, os lançamentos, né, do produto, todas as correções, novas features, etc. É bem legal.
Tem o TechWalk Experts também, que é muito bom. Que é um conteúdo muito mais técnico, bem profundo, feito pelo Kai e pelo Bin.
Ficou legal mesmo.
E tem conteúdo de automação lá, cara, muito bom. Se você quer desenvolver um pouquinho mais em automação, vale a pena consumir isso.
É isso aí. E o Office Hours teve bastante coisa também esse ano, né?
Teve. A gente tá mais espaçado com o Office Hours, né? Tem bastante coisa acontecendo em paralelo, então o Office Hours, ele tá mais sob demanda. Quando surge algum assunto importante, a gente traz. Mas o Office Hours também é assim, cara, é conteúdo prático, comercial, para você usar logo que na sequência. Muitas vezes com modelo de planilha, contrato, PowerPoint.
Sempre tem um documento extra,
sempre,
né?
Tem alguma coisa para você usar. É muito bacana. Dá uma revisada nos conteúdos. Tem coisas que são super atuais. Principalmente agora que a gente está entrando em num novo ano. Parte de renovação de contrato, reajuste, adequação de contrato em cláusulas. É muito bacana, assim. Tem coisa muito legal. É um conteúdo que eu adapto para o nosso mercado. Eu não crio nada, né? Vem tudo de fora. Gente que manda, eu pego em alguns fóruns, outras pessoas contribuem, mas eu junto tudo e transformo isso num webinar, então é bem bacana. Se puderem sugerir
mesmo
também coisas novas, fiquem à vontade.
Tem algumas coisas que foram feitas exclusivas para clientes, outras que foram abertas, né?
Sim.
O Office Hours é um conteúdo muito legal também, esse ano teve bastante coisa disso. Show de bola. Olha que legal, a gente tá aqui, sei lá, quanto tempo? Uma hora já comentando e falando, e passou super rápido. A gente falou sobre alguns números do MSPcast, o que aconteceu esse ano no nosso podcast, quem passou por aqui, os temas que a gente abordou. A gente já conseguiu também incluir aqui algumas coisas sobre a AD, coisas que aconteceram, eventos que a gente participou. Mas também teve muita novidade nos produtos, né? Nos produtos Enable. Legal a gente destacar. A gente colocou aqui algumas, né, dessas novidades. Por exemplo, a gente teve algumas mudanças na questão do EDR, né? Esse ano foi um ano bacana para a proteção de dados de endpoint, né?
O EDR, ele começou o ano lançando já dois tipos de licenças diferentes. Então, hoje vocês têm o EDR convencional que vocês conhecem, que é o Control, Complete, perdão.
Uhum.
E a Enable lançou duas outras modalidades. Então, ficou o Control, Complete e agora o Vigilance, que é o manejo de EDR, que é o EDR com serviço humano contratado pela SentinelOne, onde você vai ter uma pessoa dedicada para trabalhar no seu painel.
É como se tivesse um SOC da SentinelOne
um terceirizado,
cuidando e fazendo o N1, posso chamar dessa forma, né, do SOC.
Isso mesmo.
É legal pra caramba.
Se você não tem mão de obra interna para fazer isso, conhecimento técnico, quer terceirizar a gestão do seu painel EDR, vale a pena conhecer um pouquinho desse serviço. E lançou também outras duas modalidades do próprio Control e do Complete, que é o Ranger e o Rogue, que são variações de atuação do EDR na rede para dispositivos que não tem o agente instalado. Então, eles vão atuar aí de formas um pouquinho diferentes cada um, mas basicamente eles monitoram a rede, a entrada e saída de dispositivos. Então, se entrou alguma coisa que não tem agente, ele te avisa. Se é um dispositivo que tem potencial de ameaça, ele te avisa, consegue isolar isso da rede, mesmo que esse cara não tenha o agente instalado. Então, é a Enable trazendo aí os recursos que a SentinelOne lança para o nosso produto integrado, que é bem bacana também.
Perfeito, perfeito. O EDR é uma puta solução legal. Acho que é o queridinho da segurança endpoint.
Sim.
E, pô, quem conhece SentinelOne sabe que a gente está falando da maior tecnologia, da tecnologia mais precisa, mais segura de todas, quando o assunto é proteção endpoint, quando o assunto é EDR, né? E a Enable acertou muito em usar a tecnologia SentinelOne em todas as modalidades EDR. Acho muito legal isso. A gente também teve algumas coisas para o Insight, nosso produto mais famoso aqui no Brasil, né? Conhecido como RMM só, né? É o Enable Insight. Ele teve algumas modificações no Engine de patches, a forma como é feita a atualização dos softwares, né? Isso foi bem legal também.
A interface também de aprovação mudou. Você acompanhou aí e é usuário antigo, você viu que ela teve alterações, então agora a parte de aprovação de políticas é diferente, tá melhor. mais granular.
Ficou bem legal mesmo, então se você já usa o Insight, aproveita para conhecer mais sobre a gestão de bets. Tem conteúdo nosso, possivelmente também no TechLog, tem bastante coisa legal. E vale a pena a gente estudar isso, bet é importante. Nós tivemos também, ainda pensando em monitoramento e gerenciamento, um novo agente para o macOS, né? Mudou a forma como o Insight é capaz de gerenciar dispositivos da Apple, né?
Isso, agora o Insight está integrado com a parte de gestão da própria Apple, de mobile, que afinal de contas eles consideram notebook como mobile também. Então hoje você consegue puxar os certificados, né, do seu Apple ID para dentro do painel para fazer a gestão já com o certificado do seu usuário. E o principal é você conseguir fazer a gestão do seu ID corporativo. Então, toda vez que você compra um dispositivo pelo seu Apple ID corporativo e você já inclui isso na compra, o seu dispositivo por padrão da Apple já vem com o ID da sua empresa instalado e com os perfis de configuração e monitoramento que você tem já configurados na gestão do seu próprio Apple, lá no portal da Apple mesmo. Isso está integrado agora com o Insight, então você consegue criar e disponibilizar, implementar, fazer upload dos perfis de gestão que você tem no seu painel da OS X, do macOS, para dentro do Insight. Então agora facilitou também fazer o deploy aí do monitoramento do macOS.
E ficou muito intuitivo, né, o uso, ficou muito fácil de fazer a configuração, ficou realmente bacana. A gente também trouxe alguns outros destaques aqui que aconteceram ao longo do ano, pensando em produtos, como por exemplo o lançamento de algumas novas interfaces para o Insight, né? Isso também facilitou o uso, mas eu acho que vale a gente destacar algumas coisas que aconteceram no Cove. Cove Data Protection, nossa solução de backup e recuperação de desastres, né? Que ampliou a capacidade de backup do 365, agora
com o Teams, né?
não tem nem o que deixar para trás, né? Tá, é 100% do 365, a gente pode chamar dessa forma, protegido e com uma qualidade absurda, né? Uma performance absurda. Uma baita ferramenta. Mas nós tivemos, ainda acho que pensando em grandes destaques desse ano para o Cove, duas coisas que para mim são essenciais desde que saíram, passou a ser essencial. Standby Image, nesse novo formato dele, né?
Ele existia antes, lembra? Sim, mataram ele.
Exatamente. Agora ele voltou com força total no novo formato. E a questão do restore direto para a nuvem. Eu acho que esses dois pontos são o grande destaque de evolução do Cove esse ano, né?
Cara, o Cove, assim, não tem conversa. Ele, sem dúvidas, é um produto mais caro, mas sem dúvidas ele está... No seu nível de preocupação assim, com o backup, com o Cove, você não precisa ter, tá? É algo que realmente você vai pagar mais para dormir tranquilo e sua cabecinha no travesseiro ficar com a consciência limpa de que os dados estão protegidos, que você consegue voltar a qualquer custo. Porque, cara, é um produto assim que ninguém sai, ele enraiza muito, o licenciamento dele é pela seleção, então, cara, o armazenamento que você quiser lá dentro, ilimitado, sem preço, e a tecnologia dele é muito interessante, tanto na parte de análise de dados, então tudo delta, desduplicação, a compactação. Eu tava falando com o Marco esses dias na Evolutei, ele falou assim, cara, o backup 6 é tão incrível que quando eu subi meu primeiro banco de dados eu achei que tava corrompido, cara, porque subiu assim megabytes de um banco de 80 gigas e eu achei que tava zoado, a ferramenta deu problema e voltou tudo certinho. Então a gente tem uma tecnologia muito boa de começo de backup, mas uma muito boa também de entrega de dados. Então a parte de standby image com continuous restore, e agora o Azure sendo um novo recovery location que você pode deixar pré-configurado para que seus dados vão direto para a nuvem, num restauro nuvem-nuvem dentro da própria Equinix, foda, né? Rápido pra caramba, não tem conversa não, o Cove é bem legal de usar, bem confiável, pra gente é muito fácil de vender, é fácil de implementar, é muito intuitivo, a configuração dele é super simples. É um produto que, cara, a única coisa que falta, a única coisa, sendo muito sincero, é um relatório um pouco melhor. Uma possibilidade de exportar as informações para que a gente possa atender algumas demandas que hoje a gente ainda não atende. Mas de resto, é muito bacana.
Essa capacidade de restauro evoluiu muito esse ano, é legal pra caramba. Vale realmente a gente destacar aqui nessa nossa retrospectiva. Mas a gente teve também o lançamento de dois novos produtos esse ano, né, que eu quero destacar, o DNS Filtering e o Cloud User Hub. Em relação ao DNS Filtering, nasceu aí como sendo um recurso do N-Central, né? Mas agora na sua versão standalone, disponível para que você possa fazer toda a proteção web, filtragem de navegação, de DNS, enfim, é bem legal, é uma ferramenta muito robusta, né? Muito potente, e que é um dos destaques desse ano.
É, eu falo que o DNS, ele tá pro Web Protection, assim como o EDR tá pro antivírus. A lógica é exatamente a mesma. Enquanto o Web Protection e o antivírus estão baseados em vacina e banco de dados de coisas já conhecidas, o EDR e o DNS analisam coisas sob demanda, e mesmo que ninguém conheça ainda, ele vai te dar uma reputação, uma nota, um bloqueio, uma liberação. Então, para cenários onde esse monitoramento zero day é tão importante, faz todo sentido a gente ter essas duas soluções. O DNS é mais bacana ainda porque ele vai monitorar comunicação de dispositivos mesmo sem o agente instalado. Sim. Então, na borda, por exemplo, eu atendo uma academia, pô, passa a gente lá o dia inteiro, eu não consigo instalar a gente todo mundo, nem posso, é só celular. Eu consigo monitorar o desempenho da rede, filtrar a navegação das pessoas que estão simplesmente conectadas no meu Wi-Fi. Então, isso é muito bacana. E a cobrança dele ainda por tudo não é por dispositivo, né? É por solicitação. Então é por média de solicitação. Fica bem justo. O cara da academia que entrou com seu celular, ficou uma hora e foi embora, você não vai pagar um agente inteiro pro cara que foi só um dia lá. Então é uma ferramenta tecnicamente muito superior e com uma cobrança mais justa também.
É muito foda. É legal pra caramba. Vale a pena conhecer se você ainda não conhece. E como eu comentei, um outro grande destaque desse ano foi o Cloud User Hub. Né, a nossa solução aí de gestão de nuvem para que você possa gerenciar 365, já com várias novidades anunciadas ao longo de 2023, e a gente já sabe aí de várias outras que vão acontecer aí no comecinho de 2024.
Esse, né? Eu acho que é o top 1 recurso requerido, é o queridinho da galera, o Cloud User Hub, que ainda não saiu, mas está bem próximo aí de ser lançado, acho que primeiro quarter, ou no máximo segundo do ano que vem, já está em GA para todo mundo. E tá todo mundo louco atrás disso aí, porque hoje é a maior dor que você tem, né? Entrar em 40 tenants separados para fazer a gestão, com 40 logins e senhas diferentes, com domínios de clientes diferentes, e centralizar tudo isso num lugar, é o que todo mundo sempre quis, né?
Exatamente, exatamente. Acho que o Cloud User Hub, então, entra aí como um dos destaques. E é isso, eu trouxe só alguns destaques em relação aos produtos, mas para que a gente não deixe passar também, né, nesse momento aqui de retrospectiva de como foi 2023. Mas eu acho que o mais importante de tudo que aconteceu nesse ano foi que eu acho que a gente conseguiu entender muita coisa dessas mudanças todas que estão acontecendo no mercado e conseguiu com isso prever aí grandes mudanças até na forma como a gente vem atuando, né? Esse ano nós fizemos várias experimentações, nós criamos novos conteúdos, nós tivemos novos produtos, nós tivemos várias iniciativas, muitas mudanças internas na AD, e acho que tudo isso que aconteceu esse ano é a catapulta necessária para que 2024 seja um ano excelente, né? Seja um ano de muitas conquistas para todo o nosso mercado. E uma coisa que eu vejo também é que não só tudo que acontece aqui dentro desse... Eu costumo dizer que é o que orbita em volta da AD, né? Acho que não só dentro disso, a gente consegue ver em toda a comunidade de MSP, todo esse ecossistema, todas as empresas que estão envolvidas, também se desenvolvendo, também criando coisas novas. Eu acho que isso é bom para todo mundo, porque o mercado como um todo permanece aquecido, né?
É, com certeza. Eu acho que não só esse, mas todo ano é de muito aprendizado. Nem de longe a AD ou a Enable é uma empresa perfeita, os produtos são perfeitos e deixam de falhar, então a gente sempre aprende, sempre busca melhorar, sempre recebe feedback de cliente, positivos, negativos, duros, mais tranquilos, sempre tem muito cliente chegando, sempre tem muito cliente saindo, é natural, a gente aprende com isso, a gente cria relações, a gente desfaz relações, então acho que é sempre um turbilhão, mas que no final das contas o resultado é sempre muito positivo, tanto para produto, quanto para relação, quanto para empresa. A gente tem muita coisa para melhorar, a gente corre atrás de muita coisa, mas a gente fica muito feliz que, de tudo que a gente fez até hoje, a gente ainda tem aí a nossa base de clientes fiéis, tem muita gente que acredita, que apoia tudo que a gente faz. E é um pequeno sinal de que acho que a gente está sempre no caminho certo. Às vezes a gente tropeça, tem que pegar um atalho, tem que parar num posto para abastecer, mas no final das contas, o destino a gente sabe qual é e a gente está tentando chegar lá.
É isso, é isso. E é legal a gente ouvir também de vocês que estão acompanhando a gente e que se você chegou até o final aqui desse episódio e ouviu tanta coisa de retrospectiva, poder receber um feedback de vocês relacionado ao que mais chamou a atenção. Qual foi a coisa mais legal desse ano, seja do MSPcast ou de todo o universo Agile, de todo o universo MSP. Traz pra gente esse feedback de alguma forma. Deixa a gente saber o que é que realmente chamou sua atenção. O que 2023 significou para você? Eu posso dizer que para mim 2023 significou muitas mudanças. Significou muitas conquistas e ao mesmo tempo muitas decisões baseadas em todas as coisas que a gente assistiu. Não foi um ano fácil. Não foi um ano fácil. Acho que 2023 foi um ano muito complexo. Para não dizer difícil, porque difícil sempre é, né? Mas foi mais complexo. Complexo por N motivos, mas ao mesmo tempo foi um ano de muitos aprendizados e de muitas conquistas, sim. Né? Acho que a gente conseguiu chegar a uma maturidade como empresa, como conteúdos, como pessoas. E quando eu falo isso, eu não estou falando só exclusivamente de mim, ou do MSPcast, ou da AD, mas estou falando de toda a nossa comunidade. Eu conversei com muita gente esse ano, com empresas de diferentes lugares, com empresários de diferentes níveis e de diferentes momentos, diferentes estágios. E o que eu percebi é que a grande maioria vai de alguma forma concordar comigo. Foi um ano complexo, foi um ano difícil, mas um ano de muito aprendizado e um ano muito bom no fim das contas. O saldo foi positivo. Porque toda essa complexidade, todas essas novas decisões, todos esses desafios e todas essas mudanças fizeram com que todo mundo amadurecesse e esse amadurecimento, essa maturação vai fazer com que o ano que vem seja um ano incrível para todo mundo, independente de quais serão os rumos, né, que o nosso mercado vai tomar e cada uma das nossas empresas vai seguir.
Inclusive, a gente faz 10 anos. Né?
10 anos. A AD faz 10 anos no ano que vem, 2024. O MSP Summit vai ter uma edição especial de 10 anos também em 2024. Legal pra caramba. Bu faz 10 anos de empresa também.
Faz 10 anos de empresa também.
Né? É legal pra caramba isso. A gente conseguir atingir essa... Eu considero maioridade. Né, para a empresa, é uma maioridade e acho que a gente tem muita coisa para fazer ainda. Mas só dá para fazer se a gente receber os feedbacks de vocês e tudo mais. É isso, assim, eu queria aproveitar para, Bu, parabéns e obrigado.
Para nós, né?
A gente conseguiu construir, acho que um podcast que ainda engatinhando tem muito potencial e sua presença é essencial. Acho que a gente consegue crescer muito, evoluir muito com a sua capacidade, com seu empenho, sua dedicação. Obrigado por isso, parabéns. E acho que a gente vai estar sempre muito bem servido com a sua presença aqui.
Acho que de todos, né? Você, o Thomas também, nosso novo pupilo, que entrou aí esse ano também, que tá dando uma baita força pra gente em controlar tudo isso aí, em editar tudo, em fazer com que o conteúdo chegue até vocês de forma acessível, inclusive com legendas quando precisa. Mas apesar de qualquer coisa, eu acho que nosso objetivo aqui nem é, nossa, ser um podcast gigantesco, incrível, alcançar. Não, é alcançar a pessoa certa, no momento certo, com o conteúdo certo. E se isso refletir pro MSPcast, pra AD, pra empresa de vocês, como um crescimento, como um retorno de evolução empresarial, eu acho que é o que faz todo sentido pra gente. Então por isso que se a gente tá aqui hoje é por conta de vocês. O nosso muito obrigado vai para vocês também. É uma retrospectiva para vocês, onde vocês construíram, esses números são de vocês. Né? Uhum. Sozinho aqui a gente não faria nada. E acho que é isso.
É isso. Bom, estamos nos aproximando do Natal. Feliz Natal para todo mundo. E espero que essa época do ano, que independente da sua forma de enxergar o mundo religiosamente falando, essa é uma época mágica para todo mundo. Acho que não tem ateu que se segure no Natal. É uma época mágica para todo mundo e é um momento de reflexão, ao mesmo tempo que a gente tem um momento de muita emoção, muito carinho. Aproveitem esse momento, curtam com as suas famílias, curtam com as suas equipes. A gente passa mais tempo com o nosso time, com os nossos chefes, os nossos funcionários, do que muitas vezes com os nossos próprios filhos. Então, aproveitem, reflitam bastante, curtam bastante, aproveitem. Quem conseguir, aproveita para descansar um pouquinho, que é bom, né? Foi um ano puxado, foi um ano cansativo, mas um ano muito bom. Então, vamos aproveitar para comemorar e para fazer planos para o ano que vem, porque logo depois do Natal a gente já tem o Réveillon. Feliz Ano Novo para todo mundo. Que 2024 seja um ano incrível para todos nós. Que seja o melhor ano das nossas vidas
até 2025.
É isso aí.
Vai ser muito bom. Acho que tem tudo para dar muito certo para todo mundo. É isso. Acho que trabalhando bem, o esforço vem. Devido às condições e circunstâncias corretas. Não para todo mundo, né? Meritocracia ainda não, não dá para confiar 100%, mas eventualmente vinga. Então, vamos fazer o nosso. Que o que vier é consequência e lucro.
É isso. Beleza, beleza. Acho que a gente encerra por aqui, então.
Isso aí.
É isso, último episódio do ano.
Vai ter almoço com o convidado depois?
Vai ter almoço com o convidado. Saindo daqui, a gente vai almoçar. Até porque eu não sei que horas que você está ouvindo ou assistindo a gente, mas aqui são quase meio-dia. Então, vamos aproveitar, vamos começar as nossas festas, as nossas confraternizações. Se você está assistindo esse episódio logo que a gente lançou, a Adi estará apenas no Natal e no Ano Novo, como sempre, dia 25 e dia 1º.
É 24, 25, 31
e 1. 31 e 1º, né, com suas atividades ali, não vou dizer 100% paradas, mas parcialmente interrompidas. Nos outros dias sempre teremos plantões de atendimento, então a experiência para os nossos parceiros tende a ser normal, né? Mas mesmo assim é uma época onde, caso vocês tenham qualquer tipo de dificuldade com qualquer questão do nosso atendimento, por favor, procure os nossos gestores, procure a gente, procure todo mundo que a gente já sabe que vai estar ali disponível para, de alguma forma, direcionar você para a pessoa certa, ou talvez, quem sabe, até já resolver ali numa conversa rápida, se for o caso. Mas é para a gente ter o atendimento normal, tanto suporte técnico, sim, suporte comercial, toda a nossa operação tende a rodar normalmente aí entre Natal e Ano Novo, então contem com a gente nesse período também. Quer aproveitar? Quer conhecer mais sobre as soluções da AD? Acessa ad.com.br, AD com 2Ds, 2Es, vai estar na descrição também nesse episódio. E se você quiser saber mais sobre os produtos Enable, tá tudo lá no nosso site. Quer saber mais sobre os nossos conteúdos? Além do nosso site, tem as nossas redes sociais, tem também o nosso blog, tem os nossos canais no YouTube, tem coisa pra caramba. Joga AD no Google, joga MSPcast no Google, vai aparecer coisa pra caramba. A gente conseguiu atender aí todos os gostos de conteúdo, seja texto, áudio, vídeo, não importa. Tem lá, dá pra assistir, tem mais sério, tem mais descontraído, tem mais técnico, tem mais comercial. Aproveita, estuda com a gente, aprende com a gente e não deixe de conhecer os nossos produtos, as nossas soluções, que são os softwares Enable, tá? Tá tudo disponível no nosso site com teste gratuito, inclusive. E é isso.
Acho que é
isso. Jabá feito.
Dia 3 estaremos de volta full power.
Isso aí.
Com a operação normal já.
E com vários conteúdos já engatilhados, já no forno. Logo, logo tem novos episódios pra vocês. É isso. Obrigado. Feliz Natal, Bu.
Até mais. Feliz Natal. Feliz Ano Novo.
Tamo junto. Abração. Tchau, tchau. Por que a gente não tá ao vivo?
Não sei, né? Porque acho que hoje é...
Depois de tudo que você falou, nossa, eu consegui imaginar ao vivo.
Terça-feira, às 10 horas, acho que não vai ter muita gente disponível.
Não vai ter ninguém querendo assistir, ainda mais sem...
sem convidado.
Sem convidados. Tá, beleza. Então vamos aí cortar isso.
Pode deixar, acho que não tem problema.
Bom...